Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3 em 1. Jovem Pan.
Começo contando para vocês que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, pediu vista e suspendeu o julgamento sobre mudanças no foro privilegiado. Já recebo aqui Janaína Camelo, nossa repórter, que vai trazer as informações para a gente. Conta aí, Janaína. Seja muito bem-vinda nessa sexta-feira.
Boa tarde a todos que nos assistem. Olha só, Evandro, esse julgamento foi colocado numa sessão virtual aberta aí à meia-noite de hoje. E aí já votaram aí, antes da suspensão desse julgamento, foi suspenso pelo presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, e antes dessa suspensão, 4 ministros votaram aí acompanhando o relator, que é o ministro Gilmar Mendes, que votou pela ampliação do alcance do foro privilegiado. Então, esses ministros que votaram foram os ministros Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flávio Dino, acompanhando o relator. E aí, depois da suspensão, outro ministro depositou o seu voto também, que é o ministro Alexandre de Moraes, e também estão acompanhando o voto de Gilmar Mendes. Então, agora estamos com 5-0 pela ampliação do alcance do foro por prerrogativa de função, que é o foro privilegiado, né? Esse julgamento, ele está analisando aí 2 processos, um inquérito envolvendo as mudanças no foro em si e também um habeas corpus que foi impetrado aí pela defesa do senador Zequinha Marinho, do Podemos, porque pedindo que um processo dele que corre na primeira instância seja levado ao STF. O senador, ele é réu pelo crime de concusão por ter exigido dos seus assessores, quando era deputado federal, a exigência de doação de parte do salário desses assessores aí para o partido do qual o senador era afiliado na época, que era o Partido Social Cristão. Gilmar Mendes, então, quando recebeu esse processo, foi distribuído para ele, ele decidiu levar então para discussão no plenário, justamente para discutir essas alterações do foro privilegiado. A gente lembra que desde 2018 o foro, ele é relacionado ao mandato e não ao político em si, né? Num julgamento de 2018, o STF estabeleceu aí um entendimento que para a submissão ao foro privilegiado, o crime tem que ter sido relacionado aí à função e também tenha acontecido durante o atual mandato. Então, no seu voto, Gilmar Mendes, ele sugere o seguinte: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado o seu exercício. O ministro propõe ainda que a aplicação imediata da nova, ele propõe a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso. E diz também que a proposta não altera a essência da atual jurisprudência da corte, mas avança para estabilizar o foro especial mesmo após a cessação das funções. E também lembrando, Evandro, que essa discussão acontece também no momento em que está se discutindo a competência do STF em julgar aí com relação às investigações do caso de Marielle Franco, porque isso foi para o STF, essa investigação foi para o STF depois de envolver um deputado federal, no caso Chiquinho Brazão, né? Só que na época do crime, ele era vereador no Rio de Janeiro e, segundo as investigações, o motivo do crime seria aí a disputa por terras na cidade do Rio. Então, não teria relação com o cargo do deputado. E aí, então, depois dessa suspensão, agora o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, ele tem até 90 dias para devolver o processo. Evandro.
Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo, já no começo do 3 em 1. Quero saber de você, Gustavo Segre, como é que você avalia essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso nessa discussão sobre foro privilegiado que já tem votos de alguns dos ministros da corte?
5. Falta um.
Exatamente.
O curioso é que em 2018 a corte, como muito bem nos explicava a Janaína, já definiu que o foro privilegiado era restrito, que tinha a ocupação do cargo como fonte válida, salvo que estivesse em um estágio avançado e que o investigado ou processado já tivesse sido solicitado com a apresentação da defesa. Então, se tivesse essa instância, mantinha o foro dentro do STF, ou, se não, ele passava para a instância inicial. Curioso é que está sendo solicitado, nesses dois casos que observamos, como que o foro se mantenha no STF. E aí você vê como uma parte da política ou dos integrantes da política estão tentando sair dessa instância do STF. E outra parte da política insiste em se manter na instância do STF. O que, de alguma maneira, mostra que, para alguns, existe subjetividade nessas situações, podendo, de alguma forma, o STF favorecer alguns e, em outra instância, prejudicar alguns, o que não é bom para a justiça, porque a justiça, lembrando sempre, é balanço e olho fechado, ou seja, objetividade, imparcialidade, invisibilidade, o que muitas vezes a gente não observa na nossa realidade brasileira.
O que eu trago aqui para vocês que nos acompanham, né, é justamente sobre o que diz o ministro Gilmar Mendes ao fazer essa relatoria. Ele entende que há a possibilidade de, no caso de prática de crime, durante o exercício de uma função que tem foro privilegiado, que esse foro seja mantido mesmo depois da pessoa deixar o cargo. Então, se ela cometeu ali o crime e ela vai ser julgada depois de deixar o cargo, que esse foro se mantenha, ou seja, que haja uma ampliação, que é diferente de um entendimento que o próprio Supremo Tribunal Federal teve lá em 2018. Ou seja, há a possibilidade de uma mudança que favoreça essas autoridades que cometam crimes enquanto ocupam esses cargos, Fábio Piperno. E aí, os ministros que já votaram até agora acompanham a ideia do relator.
Veja, esse tema ele não é simples. Eu até entendo o voto do ministro Gilmar Mendes. Mas, de qualquer forma, primeiro, eu acho que o foro privilegiado, aí o foro por prerrogativa de função, ele abrange um leque grande demais de autoridades, supostas autoridades, pessoas com cargos e tal. Você imagina, por exemplo, que deputado estadual, são acho que 1.048 por todo o país, tem o direito a isso. Então, eu acho que isso tem que ser melhor debatido. Eu acho que não há sentido, por exemplo, em você mandar qualquer acusação contra um deputado estadual lá para o STF, que já tem muita coisa para fazer. No caso dessa matéria especificamente, dessa decisão específica do ministro, eu me recordo de um caso que foi muito discutido no Brasil em 2013. O ex-governador, na época deputado federal por Minas Gerais, Eduardo Azeredo, ele tinha sido indiciado aí por conta do chamado Mensalão Mineiro. Muito bem. E naquele momento ele era deputado federal. Na véspera de ser proclamada a decisão no processo dele, que corria no STF, o que, que ele fez? Renunciou. Renunciou o mandato para quê? Para que então todo o processo descesse para a primeira instância.
Para a justiça
e aquilo,
comum.
Exatamente, para a justiça comum. E aquilo era legítimo, legal. Eu me lembro de, na véspera, ter entrevistado o ministro Marco Aurélio sobre isso. Ele falou: não há o que fazer, a lei é essa, e fim de conversa. Ele renunciou, o processo desceu. Mais tarde, ele acabou sendo condenado, enfim. Mas o fato é que é a regra do jogo. Então, na vigência do atual texto da lei, é possível que um acusado se utilize desse artifício também.
Então, ou seja, isso significa que você concorda com a visão do ministro Gilmar Mendes.
Por isso, sim, eu acho que a gente tem que discutir a abrangência do número, da quantidade de pessoas que, em tese, são beneficiadas, mas nesse caso específico, no alcance da regra, eu concordo com o voto do relator.
E você, Alan Gani, porque o que o relator está dizendo é que se o inquérito começar depois que a pessoa já tiver desocupado o cargo, que o julgamento seja feito a partir da situação que ela tinha quando ainda estava nessa situação, ou seja, quando ainda tinha o foro privilegiado. Piperno acha que é uma medida importante. E você?
Então, ela é uma medida importante dentro dessa situação que o Piperno trouxe, uma situação muito específica que a pessoa poderia mudar, né? E aí cair para a primeira instância, ganhar tempo no processo, enfim. Agora, de qualquer maneira, isso deveria vir acompanhado, Evandro, de uma diminuição do alcance do foro privilegiado. Não há precedente em outros países comparativamente ao Brasil. O Brasil, sabe quantas pessoas têm o foro de função, por prerrogativa de função? 54 mil pessoas. É. 54 mil pessoas, sendo que 80% são membros ou do Ministério Público ou são juízes. Mesmo em outros países, na Europa, é claro que também existe o foro privilegiado, o julgamento pela Corte Suprema em alguns casos, julgamento especial, seja em Portugal, Suécia, Dinamarca, mas ele é muito mais limitado para alguns parlamentares, para alguns reis, em situações muito específicas. No Brasil ele é muito abrangente, então eu acho que é lógico, faz sentido de alguma maneira o voto do ministro Gilmar Mendes, eu concordo com o Piperno, para evitar esse tipo de conflito de interesse no exemplo que o Piperno trouxe. No entanto, deve vir também acompanhado de uma diminuição de pessoas que podem aí gozar do foro privilegiado.
Interessante sua análise. O Luiz Felipe Dávila, Gilmar Mendes diz que o foro privilegiado é uma prerrogativa do cargo e não um privilégio pessoal e que por esse motivo ele entende então que deva ser ampliado e mantido em casos de crime que sejam julgados mesmo depois que a pessoa sai dessa função. E ele alega o seguinte: afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentaram a outorga de competência originária aos tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. Parte do trecho ou do argumento apresentado por Gilmar Mendes. Luiz Felipe Dávila, como é que você analisa?
Bom, temos dois pontos aqui. Primeiro, que Gilmar Mendes está correto no sentido que se algum delito foi cometido na função, que isso permaneça nesse fórum que está sendo julgado. Agora, o que ele está errado, e aí está todo o Supremo errado, precisa acabar com o fórum privilegiado. Não tem que ter fórum privilegiado para ninguém. A democracia é um regime na qual a lei é igual para todos. E aí, de novo, pegando um gancho aí do Alan Gani, se compararmos com outras democracias, por exemplo, nos Estados Unidos, sabe quantas pessoas têm fórum privilegiado? Zero. Na Alemanha, sabe quantas pessoas têm fórum privilegiado? Uma. No Brasil, mais de 50 mil pessoas. Então, isso é óbvio que é uma jabuticaba, é péssimo criar fórum privilegiado. Nós temos de todo cidadão é igual perante a lei. Portanto, todos devem ter o mesmo ritual ao ser julgado. Então, e aí vem um outro ponto. Qual é a outra perversidade do fórum privilegiado? O que acontece? Como os parlamentares têm fórum privilegiado, quem é que vai agir contra o Supremo? Porque qualquer coisa, esse político vai ser julgado no Supremo. Então, além de tudo, cria-se uma anomalia que hoje o julgador do Supremo é o julgado pelo Supremo amanhã por causa dessa condição específica. E isso cria um enorme impasse político, porque, evidentemente, nenhum senador, no caso específico do Supremo, tem coragem de rever determinadas práticas com medo que amanhã ele seja julgado por esses mesmos pares, que, na verdade, eles estão, de certa forma, cerceando alguns privilégios. Por exemplo, né, a decisão monocrática, como a gente já discutiu aqui algumas vezes. Então, precisa acabar com o fórum privilegiado. Nós temos de viver pelo princípio basilar da democracia de que todos somos iguais perante a lei e devemos ter o mesmo tratamento perante a lei.
Fala, Segre.
O sistema, tomando o que mencionava Dávila, o sistema é confuso porque quem controla o STF? A divisão dos três poderes é clara. Não é um sobre o outro, são três estágios idênticos em termos da República, não tem um que seja mais preponderante que o outro. Porém, quando você avalia a letra miúda do contrato republicano, você vê que a única possibilidade de destituir um membro da Corte Suprema é através de um processo de impeachment no Senado Nacional. Esse Senado Nacional é quem, como muito bem mencionava Dávila, será investigado, processado e sentenciado pela Corte Suprema. E eu lembro que não há muito tempo surgiu essa questão de um pedido de impeachment contra um dos ministros da Corte Suprema e um dos senadores indicou que a grande maioria dos senadores tem processo aberto no STF. Então, como alguém tomaria a determinação de dizer eu sou favorável para qualquer medida que contraria o STF quando o STF tem poder para investigar, processar e sentenciar algum dos senadores? Então, me parece que essa metodologia tem alguma falha, que pode vir de muito tempo. E me chama a atenção também, essa menção que o Fábio Piperno mencionou em 2013 é válida, é entendível. Mas por que que em 2018, ou seja, 5 anos depois de 2013, a Corte Suprema resolveu em termos de uma metodologia? A Constituição, desde 2018 até agora, que eu saiba nesse ponto, não foi alterada. Então, qualquer modificação de interpretação que pode ser válida coloca uma insegurança jurídica perante qualquer situação, não necessariamente nessa, porque se a gente observa, em 2016, tinha feito uma observação, clarificou uma situação sobre a cumprimento efetivo de prisão a partir da segunda instância. Em 2019, 3 anos depois, mudou, mas a Constituição não tinha mudado, foi a interpretação. Agora, em 2018, a Corte determinou uma metodologia. E agora, em 2023, 5 anos depois, a Constituição não mudou, modifica essa interpretação. Então é uma coisa que não dá segurança jurídica, porque a mesma Corte, com a mesma Constituição, muda uma interpretação em termos de outra, com um período muito curto de tempo. E me parece que isso é de risco para investidores, trabalhadores e tudo que vem. Nem falar de políticos que possam ser investigados pela Corte.
Importante, Gustavo Segre. E aí, Piperno, eu quero saber de você se a insegurança jurídica é algo que te preocupa, essas mudanças de entendimento que o Supremo vai tendo ao longo dos anos para mesmas matérias.
Para tudo, né? Para tudo que regula a vida do país, né? A gente discute todo dia, não só decisões do Supremo, mas mesmo o Congresso querendo mudar regras de temas que foram resolvidos anteontem. Nesse exemplo que o Segre tomou, por exemplo, a Constituição brasileira fala em cumprimento da pena e tal, da sentença, após os últimos recursos, após o
tema ter sido...
Exatamente, o trânsito em julgado. Muito bem. Está lá, é claro isso. Mas, independentemente de estar lá na Constituição do trânsito, a história do trânsito em julgado, nesse meio tempo, o Segre cita muito bem, quer dizer, o Brasil sabe-se lá por quê, mudou esse entendimento várias vezes, sem mudar essa parte do texto.
Eu sei por quê.
Essa parte do texto está lá, incólume, está lá. Né? E durante várias vezes, muda para a segunda instância, volta, muda, volta, muda, volta.
Por quê, Segre? Deixa o Segre falar. Por quê?
Eu sei por quê. Inclusive, não é por uma sapiência minha, é de ter ouvido o próprio Gilmar Mendes em 2016 indicar com lógica que essa metodologia tira a isonomia do processo. Por quê? Se o Piperno tiver dinheiro, ele pode aplicar recursos até a última instância. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso recursar até a última instância. Então, naquele momento, o ministro Gilmar Mendes, na minha opinião, perfeitamente aplicável, dizia, a isonomia não pode estar vinculada com o recurso
mas
que cada um tem.
É um negócio,
e aí, em 2019, o mesmo Gilmar Mendes mudou.
Mas, tem uma baita confusão em relação a esse artigo.
Já é uma decisão em que ele praticamente revoga o texto constitucional.
Então, até 2009, prevaleceu que a pessoa poderia ser presa após a condenação em segunda instância.
Não,
a Constituição...
Na Constituição.
Não. Aí que tá a confusão.
Até 2009.
Peraí. A Constituição, em nenhum momento, ela fala em prisão. Ela fala em condenação. Ela fala o seguinte. Olha, a pessoa só poderá ser considerada culpada, ela fala em culpa, ela não fala em prisão.
Claro.
Então ela fala o seguinte, a pessoa só poderá ser considerada culpada após o trânsito em julgado.
Isso.
Mas você pode ser preso na segunda instância, por quê? Porque na segunda instância há um julgamento do mérito. Na primeira e na segunda instância há o julgamento do mérito. Na terceira e na quarta, STJ e STF são questões mais formais e não do mérito. No STJ, se a questão é legal ou não, no STF, se é constitucional ou não. Mas na segunda instância, já há uma presunção da condenação, já há uma presunção de culpa. Por isso que, até 2009, houve o entendimento de que poderia se prender após a segunda instância, porque a Constituição fala em culpa, ela não fala em prisão. E isso é uma coisa que confunde muito o debate público.
Quer acrescentar algo, Piperno, você que estava argumentando?
Não, então, existe uma previsão constitucional de que a culpa é só depois de esgotadas todas as instâncias.
Mas é possível aí, ser preso. Aí que é o ponto, porque a Constituição não fala isso.
Mas então, se a Constituição não fala que é possível ser preso, como é que é possível ser preso?
Não, é possível. É possível você. A condenação. Só que na segunda instância já existe uma condenação na essência.
Eu sei, tudo bem.
Esse é o ponto. Você já é culpado.
A gente pode discutir isso ad eterno, mas não há em lugar nenhum escrito uma previsão de que isso,
então, por isso
determina.
Que, e por isso vem... que abre o debate. Ah, mas o entendimento até 2009 era prisão
e por segunda instância. Como a gente
aí fala... muda até 2014, aí retroage.
E muda até por conta do tweet de general.
Arremate aí, Dávila, para eu poder falar um pouquinho de conta pública.
Não, uma coisa muito simples. Todo esse debate que nós temos no 3 em 1, na imprensa, é fruto de uma coisa, de uma Constituição que não trata todo mundo igual à lei. É uma Constituição que cria grupos de privilegiados. Então, ali se fala sobre todo mundo, sobre aposentados, sobre fórum privilegiado, sobre minorias, sobre indígenas, sobre tudo. Cada um tem ali um feudinho de privilégio. Isso é que causa tanta insegurança jurídica no Brasil. Como é que se interpreta as coisas para cada corporação? É uma Constituição, em certo sentido, que parece aquela Constituição estilo fascista que o Brasil teve em 1934. Que foi copiada no Mussolini, que era assim, é uma Constituição que, na verdade, assegura poderes de corporações e não do cidadão. A gente precisa ter uma Constituição, como bem disse lá o pai da Constituinte Ulisses Guimarães, a Constituição cidadã, que vale para todo mundo igual, e não que fica assegurando categorias privilegiadas e direitos privilegiados para determinadas castas. Isto é contra o espírito da democracia, da Constituição e da igualdade perante a lei.
Bom, vamos lá falar um pouquinho agora de orçamento público, né? O governo detalhou o bloqueio de 2,9 bilhões no orçamento. Esse valor foi anunciado na semana anterior para cumprir o limite do arcabouço fiscal. Nós preparamos aqui uma ilustração e para quem nos ouve eu vou citando esses dados para que todos aqui compreendam em todas as plataformas do que eu estou falando, né? E o que a gente separou são os bloqueios por ministérios, ó. Então a gente tem vários ministérios, saúde e educação foram poupados, exatamente porque são áreas prioritárias. O governo também não mexeu com emendas parlamentares, tá? Elas também foram preservadas. Agora, alguns tiveram um bloqueio maior, por exemplo, o Ministério das Cidades, ó, a gente está falando ali de um bloqueio de 741 milhões. Transportes, 678 milhões. Se a gente olha para a defesa, que é um dos temas prioritários hoje do país, né, que tem gerado, inclusive, resquícios ou consequências na avaliação política do governo, a gente está falando de um bloqueio que chega a 446 milhões. Para o desenvolvimento e assistência social, o governo bloqueou aqui, ó, os seus 281,668. A integração chega a 179. Aí esses limites vão diminuindo e vem um bloqueio menor aqui de 36.298 para gestão e inovação. Agora, se a gente olhar para esses três principais, cidades com mais de 740, transportes com 678 e defesa com 446, quais desses números te preocupam mais, hein, Alangani?
Olha, com certeza cidades, né? Cidades e transportes, porque a gente está falando de algo que afeta diretamente a vida do cidadão. E aí isso mostra o descontrole das contas públicas, porque quando que ocorre o contingenciamento, Evandro? De acordo com a regra do novo arcabouço fiscal, a cada 2 meses há uma avaliação e a partir do momento que o governo vai se distanciando do cumprimento do déficit zero, tem que ter um contingenciamento. Ele vai segurando esse tipo de despesa. E aí há um limite de 25% nas despesas onde ele tem liberdade, chamado de despesas discricionárias. Mas cidades e transportes, porque aí a gente está falando, por exemplo, né, do melhoramento de uma via, a gente está falando de uma verba para, sei lá, melhorar a iluminação de uma cidade. E ainda, então isso afeta a vida do cidadão e ainda mais no ano eleitoral, né?
E para você, Luiz Felipe Dávila, o que mais te chama a atenção?
Olha, o Alan trouxe um ponto importante, mas eu vou dizer por que não me preocupa tanto. Porque, primeiro, o Ministério do Transporte está cheio de boas concessões e PPPs para acontecer. Ou seja, é o único ministério que tem uma visão de mercado no governo. Eu falo que o governo Lula é uma visão anti-mercado. E pelo menos o Ministério dos Transportes tem uma visão pró-mercado. Daí o número de concessões, privatização, parceria público-privada que devem ocorrer nesse setor. Então, na verdade, pode cortar aí porque o Ministério dos Transportes tem como buscar esse dinheiro, que é justamente essa venda das concessões e dos lances que vão ter, e é a iniciativa privada investindo nesses projetos. E como eles fizeram boas modelagens, é bem capaz que esse seja, aliás, o principal filé mignon do investimento em infraestrutura no país. Vai ocorrer por meio do Ministério dos Transportes, que vem tratando isso com a seriedade e com as leis de mercado. Então, não me preocupa. Cidades, por que que pode cortar em cidades? Porque como são essas emendas mais localizadas, o governo acha que os deputados e os senadores vão usar as emendas parlamentares para direcionar essas verbas que serão cortadas. Já que não vai mexer nas emendas parlamentares, e isso é importante, porque o governo não quer criar essa disputa com os parlamentares, o que o governo espera é que, cortando o orçamento do Ministério das Cidades, ele será suplementado por emendas individuais, emendas de bancadas dos parlamentares que suprirão esse corte de despesa. E isso mostra que o governo está, sim, preocupado com o déficit público e que está tentando respeitar as regras que ele próprio criou.
Estamos discutindo aqui o contingenciamento, né, de verbas públicas em alguns dos principais ministérios do país para o governo ficar ali dentro dos limites que são impostos pelo arcabouço fiscal. Ô, Fábio Piperno, o Gustavo Segre traz uma análise interessante. Ele diz, não adianta fazer esse contingenciamento só para se alinhar a uma regra se o governo não faz a, entre aspas, lição de casa, propondo um corte de gastos maior ou propondo um equilíbrio das contas como um todo, que seria um ataque mais profundo desse problema. Você concorda com ele?
Claro que tem que haver um ataque profundo, mas também, vejam, no caso, por exemplo, desse contingenciamento, primeiro que ele é um bom sinal. Você vai deixar de gastar. E veja, não é um grande corte. A gente está falando de 2,9 bilhões. Imagina se isso acontecesse, se isso se repetir a cada dois meses. Se isso acontecer a cada dois meses, isso vai dar até o final do ano menos de 18 bilhões de reais. 18 bilhões de reais dá 0,1 pouquinho do orçamento. Então, ainda a gente não está falando em nenhuma facada profunda, a gente está falando em cortes até periféricos. O Dávila citou duas partes que, por exemplo, resistiriam a esses cortes. Eu até cito aí porte, aeroporto, que também vai ter aí concessões. O ministro estava falando disso aí na segunda-feira. Enfim, tem algumas áreas em que é possível, inclusive esse remanejamento, corta e depois, já que os parlamentares vão indicar um monte de emenda mesmo, essas emendas, de alguma forma, vão acabar suprindo alguns cortes que o governo propôs. Agora, veja, eu falei muito sobre que não havia motivo algum para euforia com aquele superávit de janeiro, nem com o excesso de arrecadação de fevereiro, porque também o governo faz alguns movimentos nas contas que ainda não nos permite a entender como é que vai ser o ano de 2024, do ponto de vista fiscal, só por conta desses dois meses. Vou dar dois exemplos muito breves. O primeiro, eu falei sobre antecipação de precatórios. Eu falei até em 7,5, não, anteciparam 30 bilhões em pagamento de precatórios. Isso é um bom sinal. Paga mais agora. Então, é óbvio que isso impacta negativamente esse resultado imediato. Mas lá na frente isso abre uma folga, porque o caixa do governo vai desembolsar menos com juros. Outra coisa que vai gerar lá na frente um aumento de arrecadação que não entrou agora é a questão dos dividendos da Petrobras, que ficaram para o segundo semestre por conta de todo esse movimento que fizeram aí. Uhum. Então, ainda é muito prematuro a gente pegar esses dois meses e falar, bom, esses dois meses já mostram, já apontam claramente o que vai ser o ano todo do ponto de vista fiscal. Porque tem muita coisa irregular ainda para acontecer.
Você acha prematuro, Gani?
Eu não acho prematuro, não, Piperno. Sabe por quê? Porque mesmo tirando o pagamento dos precatórios da conta, a gente está falando de um déficit de 29 bi. Daí vai de 59 menos 30, 29. Então, é alto, é bastante alto. Segundo ponto.
Quase que você mandou um alto para cá.
Caramba.
Pra caramba.
Agora, o Piperno, tem um outro ponto. Houve um aumento das despesas permanentes.
Sim,
que me preocupa.
É isso.
Porque você também, Dávila?
É isso. Não, é o que a gente sempre fala aqui. O aumento que foi dado ao gasto público, principalmente funcionalismo, previdência... isso tem um enorme impacto fiscal. Aliás, parte desses 20 bi do estouro é só previdência, é só a conta da previdência. Não estamos nem falando dos outros. Então, a gente tem que parar de olhar só uma linha, como o Pedro estava fazendo, só da receita. Tem que olhar a despesa. E essa despesa, que é o gasto corrente, é assustador no governo. Ela só cresce. E ela crescendo vai pressionar a taxa de juros. Então, eu vejo com muita preocupação, e aí voltando ao ponto do Segrec, se o governo não enfrentar o corte de gasto de despesa pública, não tem como equilibrar as contas públicas. Não tem como. Essa questão fiscal é uma bola de neve que vai crescer mês a mês, porque o acúmulo dessas despesas correntes é totalmente inviável. Ela é muito maior do que o crescimento econômico. A gente está falando que as despesas aí correntes, só com isso aí vai custar mais de 4%, e a economia vai crescer 1,6% ou 2%. Então, é o dobro do que vai crescer. Não tem como fechar a conta. É um pesadelo fiscal que nós temos por causa do baixo crescimento e despesas crescendo muito acima da inflação.
Ô, Davi, eu quero aproveitar que você entrou nesse assunto porque a gente separou alguns números referentes à dívida pública para atualizar aqui a nossa audiência. Eu vou aproveitar que a gente entrou nesse barco e já trazer também esses números, né? A dívida pública federal subiu 2,24% em fevereiro. O valor agora é de mais de 6 trilhões de reais, segundo o Tesouro Nacional. O aumento deve-se à emissão de títulos no valor de mais de 90 bilhões de reais e também pela apropriação de juros no valor de 55 bi. O Tesouro informou ainda que a reserva de liquidez da dívida pública subiu 8,84% em termos nominais em fevereiro, ali para 885 bilhões. Na comparação com fevereiro de 2023, essa reserva de liquidez recuou 11,10%. Quando a gente fala desses números, Gustavo Segre, quais são, que nem você disse, quais são as linhas pequenas ali do contrato que a gente deve manter a atenção para se preparar para o que virá no futuro?
Quando o governo tem déficit, isso aplica pessoas, empresas, estados, municipais, provinciais e federais. Se você ganha menos do que você gasta, você vai precisar alguém que financie. Teu pai, um primo, um tio, quando é uma pessoa, um banco, qualquer um. A pessoa pode até ter um financiamento permanente, mas vai chegar alguma hora que não consegue pagar a conta. Então aí tem que declarar moratória. Os países fazem isso pelas dívidas públicas quando não conseguem mais. Está literalmente na falência, não consigo mais pagar a conta. Então tenho que refinanciar. O que provoca isso? Especificamente uma diferença entre o que eu gasto, que é maior do que eu tenho como salário. O Estado, a despesa pública, maior que a arrecadação. E quando isso acontece, o Estado ele tem três formas de financiar. Emissão monetária, isso gera inflação, aumenta a circulação do circulante, o valor, a nota, o valor que está sendo distribuído pelas pessoas e que são consumidas. E como aumenta a inflação, as pessoas tendem a soltar rapidamente, inclusive, os seus disponíveis. A segunda questão é o que fez o governo. Aumenta a emissão de títulos públicos. Títulos públicos atrelados ao que for que seja, quer dizer que o governo pega dinheiro para financiar essa diferença que ele não consegue em arrecadação versus despesa e ele toma uma dívida para pagar o futuro. Ou seja, está de alguma forma comprometendo o futuro dos brasileiros lá na frente. E a outra é a carga tributária, aumento da carga tributária. Tudo isso se soluciona com um equilíbrio fiscal. Quando numa empresa, ou numa pessoa, ou no Estado, Esse equilíbrio é, eu vou gastar apenas o que eu posso gastar. Se eu ganho 10, eu não posso gastar 11, permanentemente. E o governo está fazendo isso o tempo todo. Isso não é somente um sinal ruim do ponto de vista da emissão dos títulos. Aumenta mais que o crescimento do PBI, logicamente a relação dívida-PIB também começa a ter demonstrações de comprometimento no futuro. Muitas vezes falamos aqui, Evandro, no 3 em 1, que sobre o orçamento geral, praticamente 50% é para pagar juros da dívida. Então, se você aumenta a dívida, aumenta os juros. Consequentemente, a disponibilidade sobre o orçamento diminui para despesas e, fundamentalmente, para investimentos. Então, isso mostra que o governo pode ter toda a tentativa de falar de melhora para os pobres. Se ele não controla o fiscal, ele não está fazendo isso.
Fábio Piperno.
Veja, em relação a tudo isso que o Segre pegou, vou só destacar um ponto. E aí, já que você tocou nos pobres. Por incrível que pareça, e esse dado também saiu ontem, a carga tributária do Brasil diminuiu em 2023. Ela diminuiu 0,54% do PIB em um ano. Ela foi de 33,0 pouquinho para 32,44%. E por que acontece isso? Porque ocorreram algumas mudanças de regras, desonerações, imposto de renda das empresas também diminuiu. E também há o fato da elevação da alíquota do imposto, da tabela do imposto de renda. Então, o Brasil hoje tem menos contribuintes no imposto de renda do que tinha, por exemplo, em 2022. Isso é positivo. Você está desonerando uma parte da sociedade. E é óbvio que para qualquer sociedade do mundo, uma queda no que você gasta com tributos, e aí a gente está falando então de 0,57%, se eu não estou enganado, em um ano, né? Redução de carga tributária, isso é muito positivo.
Que foi, Gani?
Ah, mas eu queria gravar esse momento, porque essas medidas foram tomadas em 2022 e teve um resquício para 2023. A redução de ICMS, que tantas vezes você criticou aqui.
Mas escuta.
Oh!
Ah, então, a redução de ICMS, que tantas vezes eu critiquei, e os governadores criticam. Aumenta o endividamento de todo mundo.
Mas diminuiu a carga tributária.
Óbvio que diminuiu a carga tributária, mas está todo mundo devendo mais. Agora, pera lá, o senhor está apagando uma outra parte do que eu disse, que também a mexida na tabela do imposto de renda tirou, né, desse rol aí mais, alguns milhões de contribuintes. Hoje o Brasil tem, felizmente, menos pessoas pagando imposto de renda, porque a base da pirâmide ela foi parcialmente poupada.
Esses dois aqui estão iguais lobos famintos aqui nessas cadeiras, enquanto o Fábio Piperno estava argumentando ali. O Gani já trouxe uma pitada, Segre, aqui que foi, depois eu vou passar de novo para o Dário.
Rápido. Quando você tem uma diminuição da carga tributária, é bom para a economia, é bom e sobretudo para aquele contribuinte que tem que pagar menos, porque parte dessa despesa tributária poderia ser aplicado para outra despesa, que provoque, entre outras coisas, por exemplo, um aumento da atividade econômica. Até aí, maravilha. Mas as empresas não tiveram redução da carga tributária. Você pode ter uma redução, eventualmente, quando muda uma alíquota do IPI. PIS e COFINS são duas contribuições sociais, não mudaram. ICMS seria, mas aí é do Estado, não tem nada a ver o governo federal.
Não tem nada a ver o governo federal. Pera. Não estou dizendo
que foi uma carga tributária global.
Uma carga tributária global.
Maravilha.
Exatamente, diminuiu.
Tá, nesse caso pode até ter sido, mas quando você tem o ICMS, por exemplo, diminui na ponta. A empresa pega, tem o ICMS compras versus o ICMS vendas. Então não é que diminui, diminuiu lá na ponta quando o consumidor final pega o que for que compre. Mas um dado também interessante para avaliar, e eu não tenho essa informação, mas coloco para o debate, é que muitas vezes, nesse planejamento tributário das empresas, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que estava pagando determinada carga tributária, ele aplica e abre uma MEI. Ou aplica, por exemplo, e temos casos desse sentido, muda de lucro real para lucro presumido. Aí você pode ter uma diminuição também da carga tributária. Ou abre uma empresa no Super Simples, também tem uma diminuição da carga tributária. Ou seja, não é um benemérito do governo federal essa diminuição da carga tributária.
Ou no caso,
isso fica,
por exemplo,
pacífico.
Das MEIs, tem um projeto do governo para exatamente aumentar o rendimento das MEIs e, com isso, então, as MEIs, os donos das MEIs pagariam menos impostos.
Tá, e na contramão, querem colocar que os aplicativos e os motoristas dos aplicativos, que eles não querem, tenha que pagar mais do que pagam hoje como MEI. Uhum. Então está confuso. Mas não é um logro do governo federal essa diminuição que o Piperno estava comentando.
Fala, Dávila.
Meus amigos, essa história de diminuir carga tributária é a maior fake news que tem. Porque o negócio é o seguinte: se diminui a carga tributária e o gasto continua elevado, você deixou de pagar menos imposto e está aumentando a dívida. Não melhorou nada. É óbvio, o Estado brasileiro gasta demais. Então você não está resolvendo nada. E pelo contrário, outra coisa, pega lá o contingente de disputas judiciais, o contencioso tributário, continua na estratosfera, acima de 70% do PIB. Então não tem nada a ver, precisa cortar gasto público para realmente ter uma redução de custo tributário. Porque diminuiu o ICMS lá, melhorou um pouco aqui, aumentou a dívida dos estados e agora a União tem que pagar a dívida dos estados e estão lá os estados negociando com a União. Não tem essa conversa. Essa conversa só é válida quando você reduz o gasto do Estado. Se você não reduz o gasto do Estado, está tirando uma caixinha e colocando na outra. Vai aumentar a isenção de MEI? É mais subsídio. Quem que vai pagar isso? Nós. Não tem esse papo. O papo é que precisa reduzir despesa do Estado para realmente diminuir a carga tributária. Porque senão, a gente só está mudando o número de caixinha. Está saindo da caixa, diminuir aqui e aumentando a dívida. É isso que está acontecendo no Brasil. A gente não consegue reduzir o tamanho do Estado. Essa é a questão fundamental e esse é um problema da direita e da esquerda. Ninguém toca nessa ferida, porque tem medo de perder aliado, tem medo de se dispor com o Congresso, com os governadores.
Ô Piperno, você foi bombardeado aqui. Eu quero te perguntar se você está pensando a parte boa de um número para a sua análise ou se os nossos amigos aqui foram, digamos assim, agora eu esqueci a palavra e às vezes dá
com... Ácidos.
Exagerados.
Não, ácidos, exagerados. Injustos com você.
Ativo.
Desculpa,
não,
gente,
não é sexta-feira isso, não se trata disso, não. Inclusive, veja, e também... números são frios e não tem fake news. Quando você tem um número fechado, olha, a carga tributária em tal ano foi de tanto, aí no outro você fala a carga tributária foi de tanto, é só fazer conta para ver se aumentou ou diminuiu.
Não, mas a dívida aumenta.
Mas eu quero entender se você pegar essa diminuição e jogar no contexto geral, que é isso que eles estão fazendo aqui. Então, eles estão pegando um dado que você trouxe, mas aí quando eles jogam no contexto geral, eles apontam para a nossa audiência. Embora isso aqui tenha diminuído, não se cortou gasto. Ou seja, você trouxe um benefício aqui que já foi praticamente triturado aqui nesse outro lado. Você concorda com isso, Piperno?
São muitos assuntos misturados. Por exemplo, você falou até em contencioso tributário, e é verdade. Isso é um problema do Brasil. Mas mas o governo também tem uma ação bastante limitada em relação a isso. Ora, e é evidente também que ele cobra aquilo que ele acha que existe aí de dívida. Agora, não é só, por exemplo, veja, pegar uma caixinha e trocar com a outra. Quando você, por exemplo, aumenta o teto de isenção das MEIs, quando você mexe na tabela do imposto de renda e diminui, por exemplo, o número de contribuintes, e você, por exemplo, obriga a turma de offshore a pagar, é óbvio que, sim, você está fazendo uma transferência. Você está isentando aqui e você está cobrando lá. Isso é verdade. Agora, não é socialmente justo, por exemplo, você aumentar o nível de isenção de quem ganhava lá ganha dois salários mínimos? É óbvio que sim. Agora, tem que haver cortes de gastos? Claro que sim. E mesmo que a gente chegue ao desejado número lá do governo de 1% de superávit fiscal em 2026, isso é insuficiente, porque quando a gente fala em superávit primário, na verdade a gente não está falando exatamente em superávit. Todo ano, mesmo que o superávit chegue a 1%, 2%, o estoque dessa dívida que está aí na tela, ela vai crescer. Uhum. Por quê? porque mesmo com 1, 2, 3% de superávit do PIB, não vai dar conta de pagar a carga de juros da dívida. Isso é óbvio.
Bom, eu vou sair um pouquinho de economia agora e falar de política antes da gente ir para o nosso intervalo, né? Nessa quinta-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, foi recebido por Rodrigo Pacheco lá no Senado. E eu quero entender agora do André Anelli como que foi essa reunião, né? O que essas pessoas discutiram, quais foram os principais temas e o que dá para tirar na prática aqui para o país. Fala aí, meu amigo. Boa tarde para você.
Oi, Evandro. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Foi uma visita rápida de Emmanuel Macron ao Senado Federal, onde ele foi recebido pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e Macron acabou encontrando ali a sede do Legislativo esvaziada, como não poderia ser diferente, até porque, como acontece em outras épocas semelhantes desse ano, o Congresso fica naturalmente esvaziado porque os parlamentares voltam para os seus estados de origem, voltam para suas bases e apenas alguns permanecem aqui na capital federal. Foi o caso ontem de Rodrigo Pacheco, que recebeu então pessoalmente Emmanuel Macron nessa última visita, nesse último compromisso aqui no Brasil, e alguns outros parlamentares, a exemplo de Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolph Rodrigues. Nessa reunião de cerca de 30 minutos, um pouco menos, Macron acabou destacando a Rodrigo Pacheco o que ele chamou de força da democracia brasileira, citando indiretamente os atos de 8 de janeiro do ano passado, que, segundo Macron, acabaram representando um atentado contra a democracia brasileira e o funcionamento das instituições. Logo depois dessa conversa, Macron então acabou deixando o Brasil. Esse foi o último compromisso oficial dele aqui no país e ele acabou retornando à França ainda no dia de ontem, depois de 3 dias de compromisso oficial. Lembrando que ele desembarcou na última terça-feira em Belém, no Pará, e de lá seguiu com o presidente Lula até a Ilha do Combu, onde foi conhecer então a produção sustentável de cacau. Logo depois, no dia seguinte, Macron foi até o Rio de Janeiro, também acompanhado do presidente Lula, no município de Itaguaí. Eles acompanharam o lançamento de mais um submarino ao mar pelo ProSub, o programa de submarino que é uma parceria entre Brasil e França. Depois Macron seguiu sem o presidente Lula até São Paulo, onde teve uma reunião com empresários e também com personalidades culturais, e encerrando essa agenda de 3 dias aqui no país com os compromissos aqui em Brasília. Antes dele ser recebido por Rodrigo Pacheco no Congresso Nacional, houve um almoço com iguarias brasileiras, a exemplo de galinhada, também coxinha, em que Macron participou no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. Aí, houve uma reunião bilateral com o presidente Lula já no Palácio do Planalto para discutir diversas questões, como, por exemplo, o que a gente trouxe ontem, o acordo entre Mercosul e União Europeia, o qual Macron continua se posicionando contrário, mas disse que as negociações são entre dois blocos econômicos e não entre dois países, e que isso não afetaria, então, as relações bilaterais entre Brasil e França. E logo depois, esse encontro já com Rodrigo Pacheco no Congresso Nacional, onde o grande destaque, nas palavras de Macron, foi a resistência da democracia. A gente segue acompanhando, Evandro, as repercussões dessa visita. O próprio Emmanuel Macron, nas redes sociais, acabou brincando com as fotografias que viraram piada nas redes. Ele disse que essa visita aqui foi sim um casamento, fazendo alusão aos ensaios fotográficos que ele acabou promovendo junto com o presidente Lula e que algumas pessoas, de forma sarcástica, humorística, acabaram então comparando a um casamento essa visita de 3 dias que ocorreu aqui em território nacional, Evandro.
Muito obrigado, André Anelli. Um abraço aí para você. Eu dei risada também dessas fotos porque eu me lembrei do meu pré-wedding. Aquelas fotos que você faz antes do casamento, né? E aí o fotógrafo fica falando, vai, segura na mão, sorria, vai, corre um pouquinho, para um pouquinho, corre mais um pouquinho. Parecia os dois, né? Porque eles davam a mão, corriam juntos e aí se abraçavam, se adoravam. Bom, eu tenho 3 minutos aqui até o nosso intervalo, então eu preciso de um comentário bem objetivo de cada um. Começo contigo, Gustavo Segre.
Sem comentários.
Por quê?
Primeiro, teria uma oportunidade histórica, os dois presidentes, para destravar o acordo União Europeia-Mercosul. Claro, cada um defende a sua prioridade. A prioridade do Macron era mostrar que é amigo, que estamos super bem, que o acordo era ruim para as partes, mas não resolveram absolutamente nada. E a foto, meme, tá bem, é simpático e tudo, mas isso não me parece que seja o mais importante de uma reunião em que a visita do presidente, que está comprometendo o acordo da União Europeia e o Mercosul, poderia ter tido resultados muito melhores para o país.
E aí, Luiz Felipe Dávila, tem um pouco tempo, hein?
Mas não precisa muito tempo não, viu, Evandro? O negócio é o seguinte, os memes dizem tudo, a relação pessoal entre os dois ficou muito bem, ótimo e tal, mas as relações entre países foi um fracasso, porque não andou o acordo do Mercosul. E, na verdade, eu não entendo o que mais pode acontecer nessas relações individuais. Pode fazer uma transferência de tecnologia, coisa assim e tal, mas assim, a principal pauta de interesse do Brasil e do Mercosul não andou. E Macron foi muito duro. Aliás, se tem uma coisa que ele foi antidiplomático, foi na dureza que ele rechaçou o acordo Mercosul-Comunidade Europeia. E é uma pena que ele faz isso, porque, na verdade, esse é um acordo que vem sendo trabalhado há 25 anos. É. Ele, na verdade, está jogando fora o trabalho de 25 anos de toda a comunidade europeia e do Brasil, o que, na verdade, ao meu ver, é um desrespeito à diplomacia entre os dois blocos durante duas décadas.
30 segundos para você, Piperno.
Do ponto de vista das relações entre os dois países, é óbvio que o encontro foi, um sucesso. Esteve aqui, conversou com várias autoridades brasileiras e as relações entre as relações bilaterais, elas saem ainda mais fortalecidas entre o Brasil e um grande país civilizado. Agora, é óbvio que houve a frustração por conta de mais uma vez ele reafirmar a posição dele de ser contrário ao acordo. Agora, foi uma frustração, mas não foi surpresa. Ele já vinha dizendo isso.
30 para você, Gani.
Olha, foi um casamento que gerou um divórcio. Divórcio da União Europeia, do acordo União Europeia e Mercosul. O Brasil tem que pensar esse acordo de Mercosul. Sai logo aí da zona aduaneira, volta, né? Depois a gente pode falar sobre isso, Segre. Vira zona de livre comércio e vai buscar as suas amantes pelo mundo para fazer melhor comércio.
Como você está amargo nessa sexta-feira. Está precisando receber um...
Está precisando
receber um Pix com uma mensaginha hoje, hein, para ver se amolece esse coração. Quero contar para vocês que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou que a Constituição não possibilita uma intervenção militar constitucional e nem encoraja uma ruptura democrática. Ali no voto, o ministro disse que as Forças Armadas não são um poder moderador. A manifestação foi feita durante o julgamento de uma ação sobre os limites constitucionais da atuação das Forças Armadas e da sua hierarquia em relação aos poderes. Essa análise começou hoje em plenário virtual e deve durar até o dia 8 de abril. Fábio Piperno, que leitura que você faz dessa manifestação do ministro Luiz Fux?
Uma manifestação que, infelizmente, ainda tem que ocorrer no país, né? Como se fosse necessário toda hora reafirmar o óbvio, isso aí, claro, que o texto constitucional ele é muito claro em relação a isso. Dei só alguma cabeça golpista de péssimas intenções para imaginar que as Forças Armadas podem ser poder moderador, que podem patrocinar algum tipo de ruptura democrática. É óbvio que isso é uma ficção e é resultado de DNA golpista. É lamentável que o Brasil ainda tenha pleno ano de 2024, que ainda seja preciso reafirmar esse tipo de coisa.
E para você, o Gustavo Segre?
Concordo com o Piperno, não me parece necessário qualquer observação sobre isso, a Constituição fica clara. Mas tomo a questão de que olha como está imerso na sociedade todas as determinações, todos os julgamentos do STF. No único programa já falamos duas vezes do Supremo Tribunal Federal. Eu trabalhava, colaborava com meios de comunicação da Argentina. Sabe quantas vezes no decorrer de um ano que eu, por exemplo, participei do La Nación Más, falamos sobre alguma determinação da corte? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque está para uma questão específica em detrimento do cumprimento e do resguardo da Constituição, quando é afetado. Aqui é participativo, o tempo todo estamos, a sociedade também participa dessa questão. Por isso, inclusive, estando em Buenos Aires, me perguntaram por que todo mundo está falando do STF. E aí você vê, Eu pergunto para a nossa audiência. Diga o nome de 11 jogadores da Seleção Nacional, não vai lembrar. Diga os 11 nomes do Supremo Tribunal Federal e a grande maioria da audiência vai saber quem são.
Você concorda com o Segre ou Luiz Felipe Dávila?
Não, não há dúvida que o Supremo hoje está no epicentro das decisões políticas, econômicas e sociais do país. É, exatamente, ele tem toda a razão. Agora, a decisão do Fux está correta, ele está reiterando algo que está claramente na Constituição brasileira. Se existe uma função que ficou clara numa Constituição, na Constituição de 88, justamente porque uma Constituição feita logo após o golpe militar, era limitar qualquer tipo de poder moderador das Forças Armadas para decidir o que é democracia ou não. Mas está claro também na Constituição que a democracia será, sim, preservada pelas Forças Armadas. E é o que ela vem fazendo. As Forças Armadas vêm reiteradamente mostrando o seu fiel cumprimento ao texto constitucional, que é preservar as instituições, apesar de indivíduos que usam farda ter rompantes, às vezes golpistas.
Agora, o Alangani, você entende também que a necessidade de falar desse tema, que já está previsto na Constituição, tem a ver também com autoridades que, de alguma forma, quiseram colocar as Forças Armadas num lugar que não pertenceria a elas, segundo a própria Constituição brasileira?
Eu acho que sim, eu acho que tem uma interpretação muito equivocada do artigo 142. Uhum. Então, está muito correto, sim, o que o ministro Luiz Fux disse. E aí eu vou emprestar aqui o argumento do doutor Ives Gandra, onde ele dá a interpretação dele do 142, ele falou isso numa entrevista que eu fiz com ele, e ele diz o seguinte, que o artigo 142 ele foi colocado justamente para os poderes se entender. Né? Então, de alguma maneira, para que quando tem alguma questão constitucional, algum atrito entre os poderes, ele foi colocado para não ser usado. Ele diz, o doutor Ives Gandra. Então está correto a decisão, o entendimento, tanto do Ives Gandra quanto do ministro Luiz Fux. As Forças Armadas não são aí um poder moderador.
O que foi, Piper?
Eu acho que seria realmente muito, muito prestativo ao país e tal se todos eles tivessem vindo a público lá pelo final de 2021, começo de 2022, exatamente para reforçar essa questão do texto constitucional e dos limites do artigo 142. Né? Porque, naquele momento, muitos se calaram, fizeram ouvidos bocos quando se disseminavam as versões, as ilações mais malucas possíveis, até para dar vazão a algum sentimento golpista de um ou outro mais acelerado aí, né?
O que foi, Segre?
Não, é 2022, 2023.
Não, 2021, 22, querido. Não, porque no começo lá atrás, Segre, antes da eleição, um ano antes, seis meses antes e tal, já se disseminavam essas versões malucas de que poderia... Então, naquele momento, né, esses juristas, muita gente que, né, hoje defende o óbvio, deveria ter vindo a público também para falar, olha, não é isso. E faltava, porque inclusive gente em programas de televisão falava, não, vamos... Olha, naquela célebre sessão de 11 horas de uma comissão parlamentar que eu já citei aqui mais de 10 vezes, tem lá deputado falando, por que o artigo 142, presidente? O senhor tem que usar e tal. E lá naquele dia, inclusive, dois desembargadores, quem tiver alguma dúvida pode checar isso, dois desembargadores estavam lá para apoiar medidas de exceção com base em quê? No artigo 142.
Bom, agora falando... Fala, Dávila, para a gente arrematar.
De novo, isso. São manifestações individuais de pessoas, em partidos, na justiça, nas Forças Armadas, que não reflete a opinião das instituições. Por isso que eu sempre reitero isso. Apesar das maçãs podres nas instituições, e todas elas, partidos políticos... justiça, poder judiciário tal, e forças armadas, as instituições se comportam de maneira exemplar na defesa da Constituição. É esse o ponto. Então não podemos transformar a ação individual de pessoas como se isso fosse um reflexo da visão das instituições, seja ele parlamentar, seja militar ou seja algum membro desembargador, membro do judiciário.
Agora, falando um pouco sobre a questão que envolve instituições, né, e de que maneira que essas instituições podem cobrar um processo democrático, quero trazer a Venezuela para o nosso debate, porque depois daquela nota do Itamaraty e as declarações do presidente da República criticando as eleições venezuelanas, a embaixada quer uma reunião com o governo brasileiro, a embaixada da Venezuela. Então, eu vou conversar agora com o Bruno para entender de que maneira isso vai acontecer. Fala, Bruno, seja muito bem-vindo a esse feriado.
Ótima tarde a você, Evandro. Excelente feriado, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Uma semana de muitas repercussões, inclusive Lula voltou a falar sobre as eleições na Venezuela ao lado de Emmanuel Macron ontem lá no Palácio do Planalto. E aí ele reforçou, inclusive, que Lula estava certo em sua fala. Mas o que gerou repercussão foi justamente aquela nota emitida através do Itamaraty. Logo na sequência, a Venezuela respondeu que acreditava que os Estados Unidos que estava orientando o Itamaraty a se posicionar sobre as eleições. Lula chegou a reforçar ontem que não existem nenhuma razões jurídicas e muito menos eleitorais sobre uma oposição não conseguir sequer registrar a candidatura no local ali onde essa eleição é feito o registro. E aí, nas últimas horas, a embaixada da Venezuela entrou em contato com o governo, com o Palácio do Planalto, solicitando uma reunião. Não foi agendado o dia nem a hora, mas o secretário de Assuntos Especiais, Celso Amorim, é quem vai receber então esse representante do governo venezuelano para tentar achar ali um ponto, para tentar entender realmente o que foi essa nota, qual é o retrato realmente e o que Lula estava afirmando sobre já ter conversado com Nicolás Maduro sobre o Estado Democrático, sobre as eleições, para colocar luz sobre as eleições, e algo que Lula entende que não está acontecendo. Então, a Venezuela já solicitou uma reunião, mas ainda não foi agendado este encontro, que deve acontecer na semana que vem. A gente vai aguardar de que forma será esse encontro e as novas reações após esta importante reunião entre o governo brasileiro e o representante de Nicolás Maduro aqui na capital federal. Evandro Cine.
Muito bom tê-lo aqui hoje, Bruno Pinheiro. Como sempre, para manter a nossa tradição, bela gravata, chamando bastante a atenção, mas não se engane, porque eu sei que você está fazendo o Cid Moreira hoje aqui neste programa, de terno e gravata, mas está de bermuda jeans e chinelo, tá? Só para reforçar que existe vida real aqui neste programa também. Abraço. Risada, você não vem negar, não. Já me contaram os bastidores aqui, tenho boas fontes.
Opa.
Valeu, Bruno Pinheiro. Bom, o Gustavo Segre, nós que estamos todos vestidos, eu acho que o Dávila deve estar fazendo o Cid Moreira também. Ele deve estar de bermuda, por isso que ele fica sentadinho ali e por isso que ele estava rindo. Mas eu quero saber de você, que está devidamente trajado aqui para o nosso programa 3 em 1 desta Sexta-feira Santa. O embaixador quer explicar para o presidente da República a situação da Venezuela. Por acaso a situação da Venezuela precisa de alguma explicação ou mudaria com alguma explicação que venha da embaixada?
Não me parece que mude, mas tem um conceito que tem quatro patas. Tem pelo, abana o rabo e late. Você fala, é um cachorro. Eu falo, não, é relativo. Não, não é relativo, é um cachorro. O Brasil interpretou que a democracia venezuelana era relativa. O Macron, agora, nessa visita aqui ao Brasil, falou: essas eleições venezuelanas não são democráticas. Falou com todas as letras, para ninguém ter dúvidas de qual é a posição do presidente francês. Isso aplica para muitos países, salvo outras ditaduras. Então, todo mundo está enxergando que isso aí é um cachorro. Não é uma democracia, é uma ditadura. A dúvida é, o que ele quer explicar? O que não dá para explicar vai ser que se autopercebe cachorro? Não, é um cachorro. Então tem que ir nessa linha. Não me parece nenhuma necessidade do governo venezuelano, através da embaixada, que é uma extensão do governo, o embaixador é o representante do presidente, qualquer país que esteja, e essa embaixada dizer, não, eu vou te explicar, ó, na realidade, nós proibimos e inelegimos a Maria Corina Machado. Não deixamos que a outra Corina se registrasse como candidata. Mas eu coloquei esse negócio, que é um testa de ferro, é um cara que vai fazer de conta para o Maduro ganhar. Isso não é democrático. Então, não sei que explicação vai dar, mas com certeza eu espero que o governo brasileiro entenda que se tem quatro patas, se tem pelo, se abana o rabo e se late, é um cachorro, não é outra coisa.
Ô Piperno, você entende que o governo brasileiro precisa reforçar cada vez mais a postura que começou agora com essa manifestação do presidente da República e do Itamaraty em relação à Venezuela, principalmente se essa conversa que está pedindo a embaixada venezuelana acontecer?
Veja, foram dois momentos nessa semana, né? Duas manifestações do presidente Lula e também do Itamaraty, o que significa uma mudança considerável em relação a toda hesitação, para não dizer em muitos momentos, apoio do governo brasileiro à Venezuela. Então, eu vejo sim que houve nessa semana uma modificação importante em relação a isso. Modificação, mudança, aliás, corroborada inclusive por uma... Quem emitiu a nota mais dura, curiosamente, foi a Venezuela em resposta àquela primeira manifestação do presidente Lula e a nota seguida da nota do Itamaraty, quando inclusive a Venezuela disse, bom, quem redigiu isso parece até que foi o Departamento de Estado lá dos Estados Unidos. Então, é importante sim que o governo brasileiro continue aumentando o tom da condenação dessa farsa eleitoral. Não há processo eleitoral na Venezuela. E veja, há uns 15 anos, talvez, o candidato de oposição ao Chávez, na última eleição que o Chávez disputou, foi o Henrique Capriles, que é, enfim, governador de um estado importante lá na Venezuela. E, aliás, ele chegou pertinho do Chávez. Chegou, inclusive, a ameaçar a eleição do então presidente Chávez. Naquele momento, o marqueteiro de campanha dele era lá de Curitiba. Irã Pereira, se eu não estou enganado, me desculpe se eu tiver errado o sobrenome. E ele tinha ido, já feito algumas campanhas lá na Venezuela. Não foi uma só. Eu fico imaginando o seguinte... naquele momento a gente achava o processo eleitoral venezuelano de caráter duvidoso. Imagina hoje, se uma figura como o Irã que eles quisesse vender o seu serviço marqueteiro político lá, era muito possível que ele também fosse preso. Então, vejam só como houve uma degeneração desse quadro institucional. Agora, é evidente que a Venezuela também agora, nesse momento, se mostra incomodado com talvez um início de guinada nessa posição no Brasil.
E aí, Gani?
Resta saber se essa...
Início de guinada. E essa guinada depende de quê ainda e deve chegar até onde, né?
Aí que tá. Resta saber se essa mudança é uma mudança de essência, ou seja, o governo de fato entende que a Venezuela é uma ditadura, está muito longe de uma democracia, ou se é uma mudança meramente transitória e estratégica, devido à pressão internacional que sofre o Brasil e devido à queda da popularidade do presidente, que, entre outros fatores, pode ser atribuída às suas declarações no campo geopolítico.
Fala, seu Luiz Felipe Dávila.
Olha, não é a diplomacia que dá uma resposta a isso, é colocar o Brasil no divã, é preciso de um psicólogo, porque o ponto é o seguinte, quem criou a ilusão de que a Venezuela é uma democracia relativa foi o governo, ele criou essa ilusão. Quando você cria uma ilusão, evidentemente a realidade acaba gerando uma desilusão. E descobriu agora que a Venezuela não é uma democracia relativa, é uma ditadura. E que ditadura precisa ter um comportamento diferente do que se ficar tratando como se fosse uma democracia relativa. E é isso que aconteceu. A gota d'água foi a história da promessa num acordo assinado por Maduro lá em Barbados de que teria eleições limpas e livres na Venezuela. E tornou-se evidente que ditador nenhum gosta de eleição, ainda mais eleições livres e limpas. E aí essa mudança do Brasil que acorda ou se sente traído por Maduro, mas ele não foi traído por Maduro, Maduro sempre foi um ditador. O que traiu foi o Brasil ter criado a ilusão de que a Venezuela era uma democracia relativa, esse é o problema. Então, finalmente agora, o Brasil está vendo as coisas como elas são, que a Venezuela é governada por um ditador que não quer saber de eleição, de transparência ou de democracia.
Antes de passar para o Gustavo Sergueré, Piperno, você entende que o Brasil está precisando sentar no divã em relação à Venezuela e que essa medida agora, esse começo de guinada, ela é insuficiente diante de todas as manifestações, entre aspas, positivas que já foram feitas, inclusive ao lado dessa autoridade que hoje está tentando melar a eleição lá no país, não permitindo que a oposição possa, então, se manifestar ou que ele possa entender pelo menos qual seria a força dessa candidata de oposição que vem do legado de Maria Corina Machado?
Eu sempre fui muito crítico da oposição do governo brasileiro em relação à Venezuela, já falei isso várias vezes aqui, e eu entendo que é o pior posicionamento em política externa que o Brasil tem.
Uhum.
Porque, veja, é óbvio que ocorreram erros pontuais. Quando o presidente Lula fez aquela declaração desastrada lá sobre Israel, na verdade, ele errou na forma, mas acertou no conteúdo. Ou seja, é um governo que está promovendo uma política de genocídio. Coisa que, aliás, hoje, muitos países falam sem nenhum tipo de freio, de trava. Não com aquele...
Pela comparação.
Né? Exatamente. Comparação infeliz que o presidente da República fez, desastrada. Porém, na essência, muita gente hoje, importante para país civilizado, tem a mesma posição que o Brasil. E acho, inclusive, um vexame político brasileiro sair daqui para fazer beijamão ao Netanyahu. Pois bem, aqui na América do Sul, o Brasil errou. Errou e redondamente em tudo na questão da Venezuela, do tratamento ao Maduro. Agora, tomara que esse momento marque uma mudança drástica em relação a isso.
Mas, Piperno, a Venezuela não mudou o tom depois da manifestação do governo brasileiro. Pelo contrário, ainda disse que a nota do governo brasileiro tinha sido ditada pelo governo americano e ainda tratando de maneira irônica essa que é uma cobrança não só aqui do país, mas que é uma cobrança por democracia nesse
ela
país vizinho.
Ela mudou o tom na relação com o Brasil também, em resposta a essa nota. E aí, esse também, essa é uma excelente oportunidade, já que a resposta da Venezuela foi algo agressiva, é uma bola tá pingando para o Brasil chutar, falar, bom, é assim, então nós não temos mais nenhum tipo de relação com vocês até que o país entre no modo civilizado, coisa que não está acontecendo.
Você acha que o Brasil vai chutar essa bola, Segredo?
Não vai, mas vamos avaliar apenas. Nós temos aqui na América Latina três ditaduras.
Uhum.
A primeira da Venezuela, a segunda da Nicarágua e na América, incluindo o Caribe, Cuba. Vamos lá. Essa manifestação é especificamente por uma questão de eleições. Não dá para esconder e não dá para o Brasil continuar apoiando direta ou indiretamente ao Maduro. Não tem argumento, não tem como convencer alguém de que isso é uma relativa democracia, uma democracia relativa.
Até porque se esse pleito for por água abaixo, são mais 6 anos que ele permanece no poder, né?
Mas é a forma. Você não aceitando que uma candidata como Maria Corina Machado possa disputar, por quê? Porque sabe que vai perder. Esse é o objetivo. E a ditadura está aí para se manter no poder independente das questões. O Daniel Ortega, outro vinculado com, não digo amigo, não sei se amigo ou não vem ao caso, mas deveria ter agora o governo brasileiro dizendo, Daniel Ortega está errado, está proibindo processões católicas na Semana Santa. Isso não é possível. A gente deveria tomar alguma medida. E aí você vê que esses vínculos de amizade são prejudiciais para a grande maioria dos cidadãos. Hoje, é só buscar MTST. Tem uma foto do Jesus Cristo crucificado com uma pessoa que fala bandido bom é bandido morto. O MTST está publicando isso. E é vinculado para o governo defende o MTST, isso não deveria ser possível. E para Cuba, eu duvido que em algum momento qualquer o governo brasileiro vai ser contrário ao que está acontecendo em Cuba, que é um desastre social e econômico por onde você olha. Então me parece bom essa mudança de guinada, mas acompanho o parecer do relator Gani, me parece que é mais uma questão de, em função do que não tenho como esconder, vou criticar um pouco. Mas depois, passadas as eleições, voltamos a ser amigos de novo.
E aí, nesse caso, Gani, o que permanece é justamente aquela imagem de apoio que já veio e não esse recado agora que começa a endurecer um pouco o discurso contra Nicolás Maduro?
Ah, exatamente. Historicamente, o governo, né, o governo do PT, ele foi um grande apoiador do governo de Nicolás Maduro aliás, esse apoio começou já com Hugo Chávez, não só Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, ou seja, todos os regimes aí não democráticos, alguns deles ditatoriais e uma ditadura socialista. Esse apoio, inclusive, se dá de uma maneira quase que formal no âmbito ali do Foro de São Paulo, inclusive reconhecido pelo próprio José Dirceu numa entrevista ao saudoso Abujamra no programa Provocações, onde ele diz que toda essa guinada mais à esquerda da América Latina foi construída e premeditada nos bastidores do Foro de São Paulo.
Eu acho muito interessante quando a gente provoca a nossa audiência e ela reage, né? Porque eu recebi uma mensagem aqui do Thiago Vieira, trazendo e até participando aqui da nossa análise, Luiz Felipe Dávila, isso é muito legal. Ele fala o seguinte: no cenário atual é mais fácil soltar a mão de um país ferrado como a Venezuela do que se indispor com países que estão bem para acordos econômicos e que têm a democracia como algo que prevalece nesses locais, né? Então, é interessante a gente ver que, de alguma forma, essa mensagem que a gente vai debatendo aqui também chega às pessoas que nos ouvem e que nos assistem. Aliás, um abraço a todos vocês aí que estão de olho aqui no 3 em 1 nesta Sexta-feira Santa. Fala, Luiz Felipe Dávila.
É isso mesmo. Acho que estamos aí de acordo que essa visão da política externa como uma arma da militância política partidária é um desastre para o interesse nacional, porque o interesse do Brasil acaba sendo tratado de maneira secundária, ao invés de ser tratado como o tema central da política externa. E de uma política externa brasileira que tem uma longa tradição de ser suprapartidária, de focar nos reais interesses externos do país e de não se deixar contaminar pela política partidária. Mas, infelizmente, nas últimas duas décadas, a política externa tornou-se, sim, um braço da militância política. E isso é muito ruim para o Brasil, para a defesa dos interesses nacionais e, principalmente, para discernir entre o que é bom para o país e o que é bom para os partidos, para as eleições e, evidentemente, para os amigos com afinidades ideológicas.
Nós estamos discutindo aqui a relação entre Venezuela e Brasil e, principalmente, o pedido que foi feito pela Embaixada da Venezuela para conversar com o presidente da República depois da manifestação mais dura que foi feita pelo Itamaraty e pelo próprio presidente Lula sobre as eleições venezuelanas que estão melando a participação da oposição contra Nicolás Maduro. Arremate, Gani, para a gente poder falar um pouquinho de Argentina também.
Eu acho que eu entendi o ponto do Piper, do qual eu concordo, que é o seguinte: existem brigas que merecem ser compradas e a briga diplomática em relação à Venezuela, ela merece ser comprada, dado que a gente também está aqui na América Latina, então tem todo esse protagonismo e a Venezuela não nos interessa muito do ponto de vista comercial. Diferentemente de outros países nos quais o Brasil mantém relações diplomáticas, não faz críticas contundentes a esses países, mas porque há interesses econômicos em jogo, e aí o Brasil acaba tendo esse duplo padrão muitas vezes. É isso, Piper?
É isso, Piper? Isso.
Inclusive, houve, sim, 20 anos atrás, claro,
best
que houve
friend do Piper, não,
algum
agora.
Alinhamento. Yeah. Houve, sim, alinhamento ideológico com alguns países, mas sem abrir mão do amplo defesa, da ampla defesa dos interesses nacionais, sim. Inclusive, 20 anos atrás, o Brasil teve um período de grande projeção internacional.
Agora, falando um pouquinho de Venezuela e na relação com a Colômbia, né, a gente tem visto aí, depois da manifestação de Javier Milei, chamando o presidente colombiano de terrorista, que a Colômbia disse que expulsaria os embaixadores argentinos lá do país. A Argentina disse que até agora não recebeu nenhum comunicado. Diana Mondino está tentando fazer uma costura interessante para poder resolver esse chabu, poder resolver essa bucha. Ela disse que essa manifestação de Javier Milei diz respeito a um posicionamento que ele quer fazer contra a esquerda, principalmente desses países que não têm regimes democráticos ou que têm regimes autocráticos, né, ou de ditadura, como a própria Venezuela. E que não há nenhum problema na relação entre Colômbia e Argentina. Isso cola, hein, Gustavo Segre?
Não cola. A Diana Mondino...
Betro está ouvindo como essa resposta aí? Porque você falou que a Diana Mondino é uma grande...
Muito competente, além do mais, uma pessoa incrivelmente ética e ela está no seu trabalho. Ela tem que contornar diplomaticamente um problema que foi instrumentado pelo Javier Milei, mas que começou pelo Petro. E por que isso? Na época das eleições, Evandro, o Gustavo Petro colocou nas suas redes sociais que votar no Milei era votar no Hitler. Não é especulação, é só buscar. Está aí na internet e aparece isso. E ele defendia a votação, a eleição do Massa, que defendia a democracia. Então, o Javier Milei está, de alguma maneira, devolvendo essa gentileza diplomática, porque o Gustavo Petro, na época, já era presidente da Colômbia. E ele interferiu numa posição pessoal, numa eleição de outro país. O que, que a Diana Mondino está dizendo? Não, são questões pessoais. Não foi utilizado numa conta do governo, foi utilizado na conta pessoal do presidente. Mas a conta pessoal do presidente é do presidente. Não estamos falando, eu sou de 9 a 5 ou 6 da tarde, sou presidente. Das 9 para antes ou das 6 para depois, eu sou um cidadão. Não, é presidente 24 horas. Então é complexo. De qualquer forma, também ela está certa, não teve nenhuma declaração formal, nenhum pedido formal, até porque diplomaticamente o processo seria a anulação do placete do embaixador. E a primeira parte seria convocar o embaixador argentino e pedir explicações. Como o embaixador representa o presidente, então o embaixador é a pessoa que deveria prestar explicações, nesse caso para o Gustavo Petro. Isso não aconteceu. Mas o único problema hoje é que o Milei está apontando com várias questões de afirmações sobre o presidente do México, o AMLO, López Obrador, que tratou de ignorante, agora o Gustavo Petro, assassino terrorista, e são questões que não agregam em nada. Falamos ontem, vale a pena. Quando diplomaticamente alguma coisa não agrega, certamente subtrai.
Ô Luiz Felipe Dávila, qual que deve ser a preocupação de Javier Milei em vez de ficar chamando o presidente de outro país de terrorista, hein?
É exatamente o que a gente está falando sobre a diplomacia nacional. Em vez de ficar usando a diplomacia externa como esse grande palanque de malcriação para defender seu ponto de vista político-ideológico, Milei devia estar focado nos assuntos domésticos da Argentina e como aprovar essas medidas fundamentais para a reestruturação do Estado argentino na Câmara e no Senado. Ele só devia estar se preocupado com isso, o resto é tudo secundário. E parar de usar as relações externas como, na verdade, um lugar para ficar demonstrando a sua forte convicção contra os esquerdistas. É a hora que ele tem que focar em como ele aprova essas medidas no Congresso Nacional. Ele só devia se preocupar com isso. Portanto, Milei, de novo, está deixando de lado uma grande oportunidade de promover essa reestruturação do Estado argentino, de desintoxicar a Argentina desse nefasto peronismo que destruiu o país.
E aí, Piperno?
Ele não está claramente à altura do desafio que ele tem pela frente. Você pode questionar ou aplaudir, aí vai depender muito de cada um, medidas técnicas que ele tenha tomado. Então, então o Milei, visto como um gerente, você pode concordar ou não, ou seja, olha, um gerente que tomou determinadas medidas aí de saneamento e tal, ok, né? Isso pode dar certo ou não. Agora, não está à altura de ser presidente de um país importante. Porque, veja, ele tem sim que estabelecer relações políticas com vizinhos, até com aqueles de quem ele discorda. Ele tem, sobretudo, que conversar politicamente com outras forças da Argentina, porque senão as medidas que saem da cabeça do gerente, elas não vão prosperar, porque afinal de contas, uma coisa é o gerente pensar em fazer uma coisa. A outra é o gerente levar para o conselho de administração da empresa. Opa, e aí? Nós vamos executar isso agora? Então, é um político tacanho, um político pequeno para o tamanho do desafio que a Argentina tem pela frente.
Arremate, Gani.
Olha, eu acho que tem muito aí do que o Dávila falou. O Milei está levando como se fosse uma briga escolar. Então ele teve uma provocação ali, que o Segre bem trouxe essa lembrança durante o processo eleitoral, mas ele ganhou a
acabou,
eleição.
Né?
Acabou, agora ele não pode ficar revidando com revanchismo, levando para uma questão pessoal, como o Dávila falou, usando a embaixada como um palanque, né, para suas questões pessoais. Ele tem um problema aí muito maior para resolver, que são os desafios econômicos da Argentina que passam necessariamente pelos desafios políticos.
E eu vou abrir a porta desse problema muito maior, ou desses problemas, e trazer um pouquinho do que está previsto para chegar em abril na Argentina, que são aumentos nas contas básicas das pessoas. Gás, eletricidade, água, transporte público, e isso sim mexe diretamente com a vida dessas famílias. E Gustavo Segre, qual é a realidade que essas pessoas estão enfrentando e o que você estima que possa acontecer com esses reajustes que virão em abril, a partir das medidas que estão sendo adotadas pelo governo de Javier Milei?
Isso já vem, inclusive, os ajustes já estão sendo feitos a partir de janeiro. De fato, hoje, num grupo da escola fundamental, do ensino fundamental, um dos integrantes falou que tinha duplicado a conta de luz.
Nossa.
E eu estive segunda e terça-feira passada numa província estadual, se chama Santa Fe, ao norte de Buenos Aires, em que me comentavam, e olha que interessante, a província de Santa Fe tem um interesse tão grande no Brasil que eu fui dar um curso, chama Como Fazer Negócios com o Brasil, porque tem muita demanda de informações em função do que acontece aqui. E aí eles me comentaram que esses aumentos estão mudando os hábitos das pessoas. Por exemplo, em Santa Fe, no interior da Argentina em geral, as pessoas trabalham das 7 da manhã ao meio-dia, depois voltam para casa, almoçam, tiram uma soneca e voltam às 4 da tarde até às 9 da noite. Uh-huh. O comércio funciona assim.
Sim, sim.
O boleto de transporte era 250, 270 pesos e vai passar para 1.000. Então, o que estão pedindo?
Nossa,
o sindicato,
nossa.
É, dos 250...
De 270 pesos para 1.000 pesos.
Mil, claro.
Se a gente traduzir isso para um valor...
R$1.
R$1. Ah, tá. Nossa, mas a gente precisa olhar para a realidade daquela pessoa e não na conversão da moeda aqui no Brasil. É isso, Segre?
Sim, mas, por exemplo, transporte de trem, um boleto de trem está a 50 centavos de real.
Uh-huh.
Então não dá para você administrar, não dá para arrecadar o suficiente para manter o trilho no trilho.
Sim,
não tem
sim,
como.
Sim. O valor é
então,
muito baixo.
Isso foi provocado por subsídios enormes,
isso que eu ia perguntar.
Do kirchnerismo,
uh-huh,
para tentar diminuir o indicador de pobreza. Porque se limpasse as tarifas dos serviços públicos, 100% ia estar pobre, ou 90% ia estar pobre. Então, era necessário esse ajuste. Claro, está de alguma maneira sendo contornado de outra forma, mas voltando no hábito, estão pedindo para que seja alterado o horário de trabalho, para que a pessoa não tenha que voltar para casa, porque dessa forma evita 2 de 4 transportes por dia. Ele tem que ir para o trabalho, voltar para casa, voltar para o trabalho, voltar para casa. Estão tentando que seja, vai no trabalho e volta para casa. E não volta de novo, alterando o horário para tentar minimizar o impacto. De qualquer forma, não é apenas essa situação. A contraparte, aquelas pessoas que não têm condições de pagar, elas terão ainda um subsídio do Estado para que isso não tenha um impacto no indicador de pobreza, que, lembrando, está quase 60% da população argentina.
Nossa, é um número muito alto. Fala.
Não, só uma dúvida.
Fala.
Onde fica o Rosário, né?
Rosário, exatamente.
Que é um dos lugares mais violentos da
mais violento
Rosário.
Da América Latina.
Da América Latina, né? Ô, Fábio Piperno, eu quero entender de você se a população está se aproximando desse buraco que Milei disse que a Argentina chegaria antes que ela pudesse emergir. Em que momento que vai vir esse respiro, esse fôlego para essa população, no teu ponto de vista?
Então, eu já disse várias vezes que ele está cumprindo a primeira parte do que ele tinha prometido. Agora, deboche à parte, o fato é o seguinte, a população também precisa sentir no seu líder alguma segurança nessas difíceis negociações que ele vai ter que fazer. O tempo, porque é o seguinte, o cidadão começa a olhar para o relógio e fala, bom, espera lá, o tempo está correndo, eu estou pagando a conta, eu estou ficando mais pobre, o governo não mentiu em relação a isso, pelo menos nesses momentos iniciais. Só que tem uma coisa, o governo não consegue fazer a parte dele porque politicamente ele é inerte, ele não consegue tomar atitude alguma, ele não consegue aprovar nada, ele não consegue conversar. Então, quer dizer, todo o ajuste vai ficar nas nossas costas ao passo em que o governo não consegue agir.
Mas não é bem assim. Me permita agregar uma coisa. Defendendo o governo Milei, mas estou mostrando fatos. O ajuste não é apenas feito pela população em geral. Tanto que o governo bloqueou o aumento de salário para que seja o ajuste de todo mundo. E tem a contrapartida de qual? Se eu te dou um aumento de 10%, mas a inflação é de 20% por mês, você tem uma queda do teu poder de compra válido. O que, que o governo está fazendo? Janeiro, superávit fiscal. Fevereiro, superávit fiscal. Está apontando aqui o IVA de 21% diminua para 19%. Isso permite 2% de melhora no poder aquisitivo das pessoas. E tem outra questão também, que é a diminuição da taxa de inflação. 25% em dezembro, 20% em janeiro, 15% em fevereiro e deve estar próxima de 10% em março. Então, é uma demonstração sem defender em si, porque ele não conseguiu aprovar uma única lei.
É aí que pega.
Uma única lei, ele não conseguiu aprovar, mas economicamente está mostrando que é para sofrer, então sofremos todos.
O governo também fazendo corte.
Exatamente.
Fala, seu Luiz Felipe Dávila.
É isso mesmo, o governo está fazendo, cortando na veia, ele está cortando despesa, demitindo funcionário, fazendo o que tem que fazer. Agora, é difícil mesmo, o ponto para mim, o tendão de Aquiles desse governo Milei é que ele precisa fazer aprovar essas matérias no Congresso Nacional e eu não vejo ele 100% do tempo empenhado nisso, ele só tem que estar pensando nisso, porque é isso que vai decidir o sucesso ou fracasso do seu governo. Eu não entendo como é que ele está dispersando atenção com outros assuntos, ele só devia estar pensando nisso.
Fala, Alan Gani.
Veja, Evandro, em economia não existe um ajuste que seja indolor. Eu sempre comparo com a área médica para ficar mais tangível. A mesma coisa, uma recuperação de uma cirurgia não é fácil. Quando você tem uma lesão, tem que fazer fisioterapia. Então, nada é fácil. Então, é lógico que esse ajuste ele é doloroso e quanto maior é o estrago, mais esse ajuste vai ser doloroso. Agora, o que tem que ocorrer, e aí é uma corrida contra o relógio, é alguma percepção de melhora por parte da população, para que a população, de alguma maneira, entenda que o ajuste está valendo a pena, que haja uma esperança de que as coisas vão melhorar. Mas essa esperança, ela tem que estar amparada em alguma realidade concreta, mais ou menos como foi o Plano Real aqui no Brasil. O ajuste do lado inflacionário, ele trouxe também consequências. A taxa Selic chegou a bater 45% na época, né? Depois, ali no ano de 97, 98, aumentou muito o desemprego, mas houve o benefício do fim da inflação. Então, essa corrida contra o relógio, ela é essencial para que a população comece a perceber alguma melhora. Se isso não ocorrer, aí acabou.
Ô secretário, só para a gente arrematar esse tema aqui, eu quero entender de você, que tipo, vocês trabalham com algum prazo? Vocês já chegaram a pensar nisso? Ou seja, para a Argentina começar a sair desse buraco, tem algum tempo estimado? Ou as autoridades argentinas também trabalham com alguma previsibilidade para dar uma resposta a essa população que começa a cada vez mais se desesperar com esses aumentos?
Hoje a metodologia do governo, pelo que eu converso com algumas fontes do primeiro escalão do governo, é mostrar que o sacrifício tem que ser feito de todos. E não como até agora, que era a população sofre e os políticos estão tranquilamente.
Ficam lá.
Então é uma maneira de dizer, eu sei que você está sofrendo, eu te acompanho nesse sofrimento. Para dar um exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, Menem, que é parente, sobrinho do ex-presidente Menem, ele fez um sorteio do seu salário. Salário que hoje também não é grande coisa, só $1.200.000, vai. O presidente da Câmara dos Deputados ganha na Argentina
R$7.000,
contra R$44.000 que ganha um deputado aqui no Brasil. Mas essa é a primeira parte. A segunda parte é a diminuição da inflação, porque é a preocupação maior junto com a segurança. E a segurança também está indo bem neste momento com a ministra Patrícia Bullrich. Economicamente falando, nós prevemos que vai ser somente a partir do ano que vem. Mas essa perspectiva de queda de inflação e melhora da segurança vai dar uma sensação de que as coisas estão mudando, mesmo com o sofrimento. E teve gente, inclusive, de canais opositores ao governo que perguntava para a gente: e aí, como você acha? Você acha que vai impactar muito esse aumento de tarifas públicas? E as pessoas respondiam: sim. Vai me atrapalhar, mas era o que preciso fazer porque isso estava atrasado. E hoje, por exemplo, eu prefiro pagar mais e ter um serviço a pagar menos e não ter a possibilidade de chegar na minha casa.
Quer acrescentar algo, Piperno?
Só ia fazer um comentário em cima do que o Segredo disse. De fato, a taxa mensal ela vem caindo porque também ele assume, aí ele liberou todos os preços. Então, isso naturalmente acabou provocando uma explosão inflacionária. Mas tem uma coisa, né, Segredo? A taxa anual ela continua aumentando, né?
Sim, a mensal... inércia, é,
isso, é, exatamente.
Mas a taxa de juros, por exemplo, hoje está em 70%.
Nossa, gente.
Ao ano. Estava em 133.
Não, é pouco.
É, não, eu sei, 70, mas assim.
Como a inflação.
A gente está comemorando, né? Isso, né? Isso que é disso que eu estou rindo, né? Como tudo é relativo, né? Você hoje comemora uma taxa de 73, né?
E o que o governo está fazendo?
Que a gente compara com a situação daqui.
Também. Não tem mais emissão monetária. Então, isso limpa muito a circulação do dinheiro, a rapidez de circulação do dinheiro, e isso faz a inflação cair.
O Evandro, eu acho que fica uma lição em relação à Argentina, porque muitas vezes as ideias populistas, vamos baixar a taxa de juros, né, de maneira artificial, colocar uma taxa abaixo do mercado, o que importa é crescimento econômico, a inflação é baixa. Veja o problema da Argentina agora para controlar a inflação. Uma hora que você perde o controle inflacionário, é muito difícil reestabelecer de novo a estabilidade dos preços. Paga-se um preço muito alto. Por isso que com política monetária populista não pode brincar. Acho que é uma medida paliativa apenas. Não vai resolver o problema. E aí eu acho que é bastante importante a figura do ministro da Justiça, o Lewandowski, que ele também tem um perfil político, é um articulador. E aí o que, que ele poderia fazer, Evandro? Conversar com as lideranças do Congresso Nacional, conversar com o próprio Supremo Tribunal Federal, conversar com o presidente da República, dada essa habilidade política que ele tem, e traçar um plano de Estado da segurança pública. E aí esse plano de Estado é claro que vai passar pelo um aprimoramento do Código Penal, isso passa pelo Congresso Nacional, passa também por uma ênfase maior do poder executivo, né, com recursos, com construções de presídio, e passa também pelo entendimento da justiça na aplicação da lei que já tem agora. Por quê? Porque a justiça, os juízes falam, não, a gente abranda, né, e isso está relacionado com a impunidade, que fomenta o crime organizado, a gente abranda porque a lei é fraca. Aí o Congresso fala o quê? Não, a lei é boa, na verdade, e a polícia também fala, é a justiça que aplica mal. Então, eu acho que o que está faltando é uma articulação política com todos os poderes para efetivar esse plano de Estado, né, que o Dávila fala tanto, e aí a gente tem uma medida duradoura, e colocar a segurança pública como algo prioritário nesse país. Obrigado.
Ô, Gustavo Segre, você acha que a sensação de que a operação não estaria funcionando é justamente, ou são as manchetes, os fatos que acontecem, porque as manchetes surgem a partir dos fatos. Então, a Força Nacional está atuando lá, mas a gente vê ainda os crimes acontecendo, crime organizado atuando fortemente ali no Estado e, muitas vezes, pouca resolução.
Vou tomar três exemplos administrativos para linká-lo com a questão da segurança. O primeiro, a diferença entre eficácia e eficiência. Colocar recursos nem sempre tem resultados positivos.
Uhum.
Para isso, tomando o que mencionava o Dávila, vou tomar o segundo caso, que é nada que não possa ser medido poderá ser melhorado. Tem que medir para poder melhorar depois. E o último conceito, o terceiro, administrativamente falando, se chama benchmarking, que tem a ver com como aquele que se dá bem faz para se dar bem. O que, que eu tenho que fazer para chegar até lá e equiparar com aquele que está tendo sucesso? Então, eu tomo tudo, por exemplo, e eu avalio. Essa Força Nacional melhorou indicadores de segurança no Rio em relação a, por exemplo, São Paulo, que não tem a Força de Segurança Nacional? Se a resposta é sim, o recurso está sendo aplicado com eficiência. E aí teria sentido continuar com isso. Se não foi feito, então estamos aplicando o conceito de eficácia. Coloco dinheiro, mas não verifico que esse dinheiro foi alocado para um resultado melhor. E aí deveria tomar, então tomo um benchmarking e verifico. O que faz São Paulo sem a Força de Segurança Nacional que o Rio não está fazendo? Se eu junto as três e consigo ter indicadores melhores, então valeu a pena. Se não, alguma coisa está falhando. Mas vou tomar o último dos comentários que já pela hora estamos
finalizando. Não, claro, tem tempo.
Mas que tem a ver com Mossoró. Eu vi, por exemplo, nessa questão da segurança, uma fuga parecida há 60 anos atrás. E eu tive a oportunidade de visitar, estou me referindo ao Alcatraz. O que aconteceu quando fugiram e não conseguiram explicar essa fuga? Fecharam. Alcatraz fechou.
Sim.
Ah, eu fui lá. Legal.
Fechou. E é maravilhoso. É muito bom se tiver alguma oportunidade de visitar. Isso. Inclusive, tem um dos que estava preso que entrega os livros aí. Muito interessante. Mas qual é o conceito? Aplicar exatamente o que tem que aplicar. Se tem uma prisão de segurança máxima, como era Alcatraz, e três pessoas conseguiram fugir e nunca mais conseguiram ser pegas, essa prisão não é mais de segurança máxima, tem que ser fechada. Não digo que deveria fechar Mossoró, mas ainda deveria explicar muito de como isso aconteceu.
Fala, seu Fábio Piperno, está faltando explicação, está faltando informar para a população qual é a eficiência da aplicação dessas forças no Rio de Janeiro até agora?
O secretário usa a expressão benchmarking e ontem eu falei aqui que uma das coisas que o ministro deveria fazer é reunir todos os secretários de segurança de todo o país para exatamente conversar e discutir soluções, até porque alguns estados têm iniciativas positivas mais do que outros, né? E até para trocar também esse tipo de experiência. No caso do Rio de Janeiro, a força de segurança. Primeiro que eu acho um absurdo alguém querer imaginar a retirada de alguma força de segurança do Rio. Se a permanência delas deveria ser já...
prevista no orçamento anual.
Enfim, objeto de lei por uns 50 anos. Fica lá. Segunda coisa, eu sugiro que eles façam algumas assinaturas do jornal Extra. Lá no Rio de Janeiro, todo dia fala do monte de crime. Então eles vão pegar o Extra e falar assim: puxa vida, olha o tanto de crime que tem nessa região aqui todo dia. Ora, se tem tanto crime nessa região todo dia, é lá que a gente vai ter que trabalhar, principalmente. Ora, bolas.
Mas então, o que está faltando, Piperno? Apresenta-se a Força Nacional. Olha, o governo federal está aqui garantindo a Força Nacional. Mas sem uma estratégia, é isso que você está querendo dizer? Tem a Força Nacional lá, mas não tem uma estratégia que aplique da maneira correta a Força Nacional? Ou seja, tem eficácia, mas não teria eficiência, é isso?
Bom, até prova em contrário, as cabeças pensantes da questão da segurança pública do Rio de Janeiro, que eu tenha visto nos últimos 40 anos, não tem nenhuma que não tenha fracassado.
Não tem plano, tem nada. Base do improviso, é paliativo, não tem plano. Né? Então, primeiro você precisa tratar um plano, uma estratégia de longo prazo, aí você segue essa estratégia de longo prazo, mas não tem nada. O Dávila trouxe um ponto. Outro dia tem um professor da FEA especializado em segurança pública, em economia da segurança pública, não tem banco de dados, não tem nada, né? Então fica tiro no escuro.
Teríamos que entrevistar o Roberto Mota, foi secretário de Segurança Nacional do Rio de Janeiro.
É, exatamente. É. O Dávila, arremate aí, tenho 30 segundos, eu vi que você quer falar alguma coisa.
Não, mas veja como está contaminado os irmãos Brazão, o Barbosa, na Polícia Civil, está tão contaminado as instituições que a Força de Segurança não vai resolver essas questões estruturantes. É isso que nós precisamos de um Plano Nacional de Segurança Pública, porque senão você vai colocar ali uma força permanente, vai ser permanente, porque não tem outro jeito, porque as instituições estão tomadas. E não duvido que se torne uma coisa permanente, que o crime organizado também vai ocupar essas instituições se isso se tornar paisagem no Rio de Janeiro. É um enorme desafio, por isso que nós precisamos de um Plano Nacional de Segurança Pública de maneira urgente. Da mesma forma que o Milei tem que focar no Congresso Nacional, o ministro Lewandowski devia só focar numa coisa: cadê o Plano Nacional de Segurança Pública?
Gente, preciso encerrar essa edição. O papo tá bom, mas a gente tem de ir. E eu quero só avisar que a Jovem Pan tá no WhatsApp, viu? É só entrar ali na tela inicial do aplicativo, embaixo na tela do seu telefone, clique em atualizações, vai no sinal de mais e aí aparece encontrar canais. Procura Jovem Pan News e clica. A partir daí você se mantém informado ou informada com a gente também pelo seu WhatsApp. Luiz Felipe Dávila, obrigado. Ótimo fim de semana para você.
Bom fim de semana a todos vocês. Feliz Páscoa a todos.
Valeu, Gani.
Valeu, feliz Páscoa, época de renovação e reflexão. Excelente Páscoa a todos.
Se Deus quiser. Valeu, Segre.
Muito obrigado pelo programa. Felizes Páscoa para a nossa audiência. E a comer muito ovo, mas na segunda todo mundo na academia.
Valeu, seu Piperno.
Um de chocolate a todos nessa Páscoa. Um abração.
Gente, muito obrigado pela tua companhia nesta sexta-feira, viu? Vocês são demais. Permaneceram conosco ao longo de todo o programa aqui na Jovem Pan, Jornalismo Independente. Uma ótima Páscoa a todos. Fiquem com Deus e a gente se vê ao longo da programação e também na segunda-feira.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office.
More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.